neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Deus cuidará de ti.
Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de
aflições, mas tende bom ânimo. Pois muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livrará de todas. Preciosos ouvintes, está em vossos receptores mais uma vez um programa que visa exclusivamente o bem-estar de todos. É um programa que não devemos pedir modéstia, isto porque não somos nós, é Deus. É Deus quem nos usa e é Deus quem tem dado a sua palavra e é Ele quem tem abençoado o povo, não somos nós. Por isso, não temos de pedir modéstia. Deus é quem tem feito, realizado o que tem acontecido através deste programa. Fé para vencer. Salvação de pecadores. Cura de doentes, de enfermos, libertação de oprimidos. Transformação de vidas pelo poder da palavra falada. Não há mérito algum no homem. Se há algum mérito, esse é de Deus, porquanto Ele é quem tem nos dado a sua palavra. Agora, é certo que nós precisamos de convicção daquilo que estamos entregando para o povo. É, de fato, a bênção de Deus. Paulo tinha essa convicção a ponto de dizer que ia estar com aqueles irmãos com a bênção do Evangelho, como a segunda graça, e assim por diante. A segunda graça é para aqueles que já são crentes. Há uma segunda graça nesta era, e o apóstolo de Deus tem vindo com ela. É uma mensagem como a de São Pedro, como a de São Paulo, a de São João, uma mensagem para os crentes, isto é, para aqueles que creem na palavra de Deus. E agora é certo que não precisamos ser revelados, não precisamos ser profetas para sabermos que estamos falando a pessoas que necessitam do cuidado de Deus, que estão necessitando de saúde, que estão necessitando de auxílio espiritual, estão necessitando de libertação, enfim, do poder de Deus em suas vidas. Por isso é com ânimo e com satisfação, como quem tem o maior privilégio do mundo, que nós estamos aqui prendendo a vossa atenção e para chamar a atenção dos nossos ouvintes, que se formos advertidos, que se formos disciplinados pela palavra, isto é mais uma prova do amor de Deus para conosco. A Bíblia diz que Deus corrige, Deus açoita quem Ele toma por filho, a quem Ele ama. Portanto, abramos os nossos corações para que Ele possa nos falar. E se há alguma alma aflita, confie nele nesse instante. Peça a Ele nesse instante: Senhor, me abençoe. Enquanto eu estou ouvindo este programa,
se minha alma está aflita, perto vem. Se o temor meu ser agita, vem, vem, Jesus, vem, se o temor me sofre.
Não temas, Deus cuidará de ti.
Perto vem de inimigos assaltado, perto vem, perto a mim vem.
O Senhor dará força ao seu povo.
Temor me sobrevém quando a fé me desfalece. Salvador, bem perto
Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Ouvintes, foi um homem que experimentou fracassos, experimentou vitórias gloriosas, que está aconselhando-nos a esperarmos no Senhor. Isto é, Ele está nos dando conselho com experiência própria, e pelo próprio Espírito de Deus, Ele nos fala. Isso é Davi, no Salmo 27, verso 14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Uma das coisas mais difíceis que existe para o homem é saber esperar. Esperar especialmente em Deus. Porque conforme nós temos aprendido, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E os sentidos humanos exigem apalpar, ver logo. Caso contrário, não tem paz. E nós precisamos de saber de uma coisa muito fundamental para a nossa vitória. Há duas forças que estão em conflito agora mesmo. E você sabe disto. Quais são elas? Uma é de Deus e a outra é do diabo. Vamos chamá-lo pelo nome. Estamos na hora justamente quando as enfermidades e outras coisas têm surgido por toda a terra. Têm sido tantas e diversas que a ciência médica está confundida e não sabe o que fazer. Agora, nós estamos falando simplesmente a verdade. E não estamos com isto querendo engrandecer a força do mal. Mas é certo que nós devemos reconhecer o nosso inimigo, porque desprezando a força do inimigo, ignorando o que ele pode fazer, é que os homens têm sido naufragados no caos, na miséria, no pecado, no vício, nas enfermidades, na condenação. Mas o certo é que o pequeno exército de Deus está outra vez contra a parede. Há muita aflição. Há muito desespero. Talvez há pessoas nesta hora tranquilas, descansadas, em bonança, e que acham desnecessário esta análise, o que nós respeitamos. Mas acontece o seguinte, que há muitas outras necessitando dela. É o tempo. O tempo que nós estamos vivendo é apocalíptico. Ninguém duvide disto. Nós estamos à porta de todos os acontecimentos apocalípticos. Isto é, nós estamos sob os acontecimentos apocalípticos. É o tempo quando deveria, de fato, nos aparecer um homem de Deus, um homem como um profeta, um homem como Elias, um homem que pudesse mostrar a via de escape como Moisés fez quando Israel estava sob cativeiro. Porque nós estamos na parede mais uma vez. Então isto quer dizer que não é religião que nós estamos precisando, porque religião nós temos demais e somos todos religiosos. Nós estamos precisando de uma via de escape. Isto é certo. Mas é necessário que fechemos as nossas mentes e não nos detenhamos por nenhum momento a pensar nas coisas que o diabo nos oferece através dos sentidos humanos, através da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato, através da memória, através dos afetos, dos sentimentos, etc. Porque se nós formos encarar as coisas somente através dos sentidos, então estamos amarrados. Estamos derrotados. O valente foi manietado e a casa foi saqueada. Recorde, a palavra de Deus não pode falhar. E o que nós estamos falando aqui é uma advertência de Deus. E a Bíblia diz que quando o inimigo vier como uma corrente de águas impetuosas, o Espírito do Senhor arvorará sua bandeira contra ele. E isto só pode ser visto pela fé. Não pode ser visto pelos sentidos, porquanto todos os sentidos humanos trabalham contra o homem. Formam uma inclinação da carne. E disse São Paulo que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E por fim você conclui que o maior inimigo que você tem é você mesmo, é a sua própria carne através dos sentidos, da razão, da lógica. E esses sentidos não deixam de maneira alguma que o homem possa usufruir das bênçãos de Deus através da fé. Mas aqui está a promessa de Deus. E nós cremos que o que você está ouvindo é a bandeira do Espírito arvorada contra o inimigo. Como nós temos visto nesses dias, Deus disse que faria o quê? Faria isto pelo seu povo. Restauraria a palavra. Restauraria a fé dos filhos ao coração dos pais. Disse que o Espírito de Deus alvoraria a bandeira contra o diabo, que usa os sentidos do homem para destruir o próprio homem. E a questão está justamente nisto. Como há um pensamento incrédulo, ateu, cético, é um pensamento assim, que o Espírito Santo é um bom pensamento e que o diabo é um mau pensamento e que não há coisa como o diabo, não há coisa como o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo é uma pessoa, a Bíblia o trata num pronome pessoal, ele. E ele é a pessoa de Cristo na igreja,
não sendo de maneira alguma terceira pessoa, porque isto te enganaria e te sufocaria num falso evangelho. E você continuaria derrotado, então você precisa da segunda graça, que é conhecer justamente o ministério do Espírito Santo, que é a pessoa de Cristo na igreja. E saber que o diabo também é um sujeito. Não resta dúvida. Como homem é espírito, e você não pode dizer que o homem é homem, que o homem existe simplesmente porque você vê o homem. O homem é aquilo que está dentro dessa carcaça humana. Isto é certo, e o homem é um templo, e templo de espírito. Agora, uma vez conhecendo estas coisas, nós passamos a viver corretamente. Agora, viver corretamente quer dizer, em relação a Deus, quer dizer crer de uma maneira correta. E por isso nós precisamos, justamente disto que nós vos oferecemos, é a mensagem que vocês precisam de pedir através das literaturas para conhecê-las melhor. Conhecer a mensagem que nos traz esta libertação total. Não duvidem. Isto é a vontade de Deus. Sim, se vivemos corretamente, isto não significa que estamos imunes de problemas. Francamente, isto significa que todos os problemas estão diretamente em nosso caminho. Pois muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livrará de todas. Mas é necessário que creiamos corretamente para vivermos corretamente. Nem toda nuvem negra quer dizer desaprovação de Deus, como também nem toda bonança quer dizer que está havendo aprovação de Deus. Não julgue a sua vida em relação ao destino eterno, porque você está em bonança, porque seus bens aumentam, porque a prosperidade lhe rodeia. Não faça isto, que isto seria uma loucura. Jesus disse que isso é louco. Um homem assentou-se em sua cadeira e, farto com seus celeiros repletos, disse: descansa, ó alma. E ele o chamou de louco. Mas aqui está: descansa no Senhor, nesta hora de dificuldade. E aqui há um conselho muito grande, muito profundo. Espera em Deus, ó coração magoado. Espera nele, espera no Senhor. Anima-te e ele fortalecerá o teu coração.
Espera em Deus, ó coração magoado. Paciente leva sem queixar-te a cruz.
Senhor, abençoa cada um que nesse instante toma esta palavra por fé em seu coração, com sinceridade, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Senhor, voz de amor.
Vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que eu sofri na cruz pra te
Santa.